A tenda do perdão. Sempre achei que perdoar era sinônimo de fraqueza. Só os fracos perdoavam. Descobri que não. Descobri que perdoar não tem nada a ver com uma natureza fraca, pois a primeira pessoa que ensinou toda a humanidade a perdoar foi Deus, o nosso Criador, e ele jamais foi, é ou será fraco. Também descobri que perdoar não é algo humano, mas algo celestial e que não vem de nós mesmos, mas vem do padrão divino em nós. Os animais não podem perdoar, somente o homem pode. Por quê? Porque somente os homens foram criados à imagem e semelhança do Criador e podem, pela fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nascer de novo e passar a ter, desta maneira, a natureza de Deus, reinando sobre a velha natureza do pecado, e assim praticar o perdão com relação ao próximo e a si mesmo. Sabe, entendi que perdoar é saber amar como Deus ama, incondicionalmente. Saber perdoar é decidir abrir mão do seu direito, quantas vezes forem necessárias, porque descobrimos que o perdão nos faz ser livres. E quem não gosta de andar em liberdade? Porque quem não perdoa se torna prisioneiro dos seus próprios sentimentos com relação ao outro. Descobri também outra coisa, que não dá para falar de perdão sem falar de Jesus. Jesus sabe perdoar e ele é inteiramente capacitado para nos ensinar. Lembra o que ele disse ao Pai quando estava morrendo na cruz em nosso lugar? Jesus disse, como está escrito em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus perdoou. Eu li certa vez que perdoar é deixar o outro nascer de novo na nossa história, sem as memórias que fizeram dele uma desagradável lembrança. Talvez você esteja se perguntando, como eu posso perdoar alguém que nunca me pediu perdão e que não demonstra o mínimo de arrependimento pelo que me causou? Respondo, decidindo perdoar, não por causa da pessoa, mas porque você ama a Deus e deseja obedecer ao que Ele lhe ordena em sua palavra, por confiar que Ele é o seu maravilhoso conselheiro. Vamos para a Epístola de Romanos 12, do versículo 14 ao 21, para vermos que conselho é este. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Deus tem um caminho sobremodo elevado, que é o caminho do amor, para todo aquele que o busca como conselheiro. Em Jeremias 29:11 ele diz, Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando Jesus esteve aqui, revelando Deus para a humanidade, ele nos ensinou sobre o benefício que o perdão nos traz. Pois foi por meio do perdão de Deus estendido a todos nós pecadores que saímos da condição da morte eterna para a vida eterna. E saiba que só consegue perdoar quem aprendeu com Jesus a perdoar. Em Mateus 18, 21-22, Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele deve perdoar aquele que pecar contra ele e pergunta se até 7 vezes é um número de vezes suficiente para se perdoar. E Jesus responde, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus simplesmente disse que devemos perdoar sempre. Em seguida a esta resposta dada a Pedro, ele começou a ensinar através da parábola do credor incompassivo a necessidade de reconhecermos que devemos sempre perdoar uns aos outros, porque já fomos perdoados por Deus. Está escrito em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, você conhece a parábola do credor incompassivo? Ela está escrita no Evangelho de Mateus 18, do 23 ao 35, e conta como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e veio um que lhe devia 10 mil talentos. Vamos imaginar que sejam 10 milhões de reais. E ele não tinha como pagar, pois devia mais do que ele valia. E o rei ordenou que não somente ele, mas a mulher, filhos, a casa e tudo que ele possuía fossem vendidos para quitar a dívida. O servo, vendo que a dívida era tamanha, caiu de joelhos diante do rei e suplicou que tivesse paciência com ele, que tudo ele lhe pagaria. E o rei, vendo que ele não tinha condições de pagar, ficou compadecido dele, mandou-o embora, perdoando-lhe a imensa dívida. Voltando para casa, livre da dívida para com o rei, encontrou ele um homem que lhe devia 100 denários. Vamos imaginar que fossem 10, que fossem 100 reais. E ao invés de se lembrar de que ele fora perdoado pelo rei, ele agarrou o homem pelo pescoço, sufocando-o e sacudindo-o, dizia: "Paga-me o que me deve, ou o lançarei na prisão." O homem implorava: "Sê paciente comigo, que tudo lhe pagarei." Entretanto, o homem não quis perdoá-lo e mandou lançá-lo na prisão, até que a dívida fosse paga. Seus companheiros, quando viram a atitude oposta que este havia tomado, pois sabiam que ele fora perdoado pelo rei de uma dívida enorme, que ele não tinha como pagar, se entristeceram e foram contar tudo ao rei, que, mandando chamá-lo, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes? E não devias tu também, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como eu também me compadeci de ti? Deus, o Criador do Universo, tem nos perdoado, porque não podemos perdoar da mesma maneira o nosso semelhante, que é igual a nós?" O texto bíblico diz que, indignando-se o rei, o mesmo foi entregue aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida, como ele havia feito com o seu conservo. E Jesus conclui a parábola dizendo: "Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão." Talvez isso possa soar aos seus ouvidos como uma ameaça, mas não é. Jesus está nos alertando sobre o mal. Ele está nos ensinando sobre o benefício da obediência. Olha o que está escrito em Isaías 1, 18 e 19. "Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra." Olha que conselho tremendo. Se ouvirmos e obedecermos ao que Deus nos orienta, teremos o melhor desta terra. Para conhecer todas as estratégias do mal, Jesus busca nos alertar sobre os verdugos. Você sabe o que é um verdugo? É um homem cruel, um carrasco. Tudo que Jesus fala por parábolas são ensinamentos espirituais que somente aquele que é espiritual pode entender. Em outras palavras, Jesus está dizendo para você e para mim: se vocês não perdoarem seus devedores, vocês não estarão obedecendo aos ensinamentos de Deus, dando assim toda a condição para o diabo e seus anjos virem atormentá-los em várias áreas de suas vidas. Pois sem perdão prevalece a lei da dureza do coração. Você está compreendendo que, se não abrirmos mão da dureza do nosso coração, não seremos livres? É a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, que está escrita no Evangelho de Mateus 6, do 9 ao 13, que talvez você tenha orado inúmeras vezes, dizendo: "Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores." Sem, contudo, ter perdoado os seus devedores, ficando uma oração somente religiosa, que não tem trazido nenhum fruto para a sua vida cristã. E nos versículos seguintes, Jesus conclui a oração dizendo: "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas." Quando você entende que Deus, o seu Criador, lhe perdoou de todos os seus pecados, você também é movido a perdoar o seu semelhante, que é um igual a você. Em Colossenses 2, 13 e 15 está escrito: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, com Jesus, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus triunfou na cruz por você e por mim. Ele pagou, por meio do sacrifício dele, os seus pecados e os meus, porque não tínhamos como pagá-los. Ele venceu a morte para nos dar o direito de escolhermos não mais andarmos mortos, mas vivos, trazendo dentro de nós a vida eterna que ele conquistou para todos nós. Jesus conquistou a nossa liberdade. Não somos mais escravos do pecado quando fazemos a escolha por Cristo. A falta de perdão é pecado. É um caminho de morte. Em Provérbios 16:25 está escrito: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Muitas vezes fazemos escolhas firmadas em nossas emoções e, com o passar do tempo, percebemos que estamos colhendo os frutos de escolhas erradas que, no nosso entendimento natural, eram boas. Quando nos recusamos a perdoar aquele que nos ofendeu, quando teimamos em guardar as velhas ofensas do passado em nossos corações, estamos com esta atitude endurecendo o nosso coração, e com o tempo ele irá ficando cada dia mais endurecido e insensível, até chegar ao ponto de quase sermos incapazes de perdoar ou de recebermos o amor. Lembra, só consegue perdoar verdadeiramente aquele que decide ter a natureza de Deus reinando dentro dele, pois o perdão é padrão do céu, não da terra. O mundo não tem capacidade para nos ensinar sobre o perdão, pois o mundo inteiro jaz no maligno, como está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Perdão é decisão. Eu não tenho que sentir vontade de perdoar aquele que me ofendeu, ou esperar pelo arrependimento do outro para conceder-lhe o meu perdão, pois ainda que aquele que me ofendeu não venha se arrepender do seu mau comportamento para comigo, eu tomo a decisão de perdoar-lhe, porque o padrão do meu perdão é o padrão de Jesus Cristo, que, morrendo na cruz, perdoou não somente a mim, mas a todos, inclusive aquele que eu considero indigno de receber o meu perdão, de receber a minha absolvição. Jesus pagou por todos os nossos pecados, e não apenas por alguns pecados escolhidos. Eu não posso fazer uma lista de pecados e dizer: isto eu perdoo, isto eu não posso perdoar. Pense nisto. Não foi assim que Deus nos ensinou quando entregou o seu filho para morrer pelos injustos? Pois em Romanos 3, 10, 12 lemos: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A falta de perdão é como um veneno, que todo aquele que não perdoa vai tomando gradativamente até morrer da ingestão desse veneno, que só faz mal a ele mesmo. Quem não perdoa fica preso àquele que não perdoou. Facilmente podemos nos cansar de perdoar, eu sei. Mas eu também sei que o perdão é importantíssimo para a saúde da nossa vida espiritual, e por isso eu sempre tomo a decisão de perdoar. Saiba que quando não nos apoiamos em Jesus para decidirmos perdoar aquele que nos tem ofendido, seremos limitados, retidos pelos nossos sentimentos e emoções, e não conseguiremos perdoar. Pedro achou que estava sendo muito bondoso, sugerindo o número 7 como sendo o máximo para conceder perdão a alguém. Mas Jesus acabou com a sua ideia limitada, deixando bem claro para Pedro que perdoar faz parte da vida de todo aquele que decidir andar em amor nessa terra. Deixa Jesus reinar em seu coração, e não há falta de perdão. E não estes sentimentos que estão matando por dentro, trazendo toda espécie de mal para a sua vida, como enfermidades, misérias e destruição e morte. Você já ouviu falar sobre uma trepadeira asiática chamada kuduzu? Ela é um tipo de forragem que cresce a olhos vistos em qualquer terreno e que acaba matando por asfixia todas as outras plantas e árvores que encontrar pelo caminho, privando-as da luz do sol. Os seus caules tornam-se grossos troncos em pouco tempo e se a cortam ou arrancam, torna a crescer passado algum tempo. Por isso se faz necessária a retirada de todas as suas raízes, sem deixar nenhum vestígio no solo, para que ela seja para sempre eliminada. Não permita que o menor ressentimento tenha espaço para crescer em seu coração e se torne um kuduzo, a ponto de sufocar e matar todos os outros sentimentos bons que estão crescendo e florescendo em sua vida. Em Efésios 4, 31, 32 lemos: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Devemos andar em perdão, porque Deus nos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Você pode ler isso em Efésios 5. Há um tempo, eu li uma história que falou muito ao meu coração, que é a seguinte. Um beduíno estava em sua tenda no deserto da Palestina, quando entrou correndo um jovem adolescente que se refugiou atrás dele, chorando desesperado. Logo em seguida, chegou um grupo de pessoas empunhando cacetetes e facas e abriram a portinhola da tenda e disseram ao beduíno: dá-nos este menino, porque ele é um assassino cruel. O beduíno respondeu: existe uma lei entre nós que diz que quando um assassino se refugia numa tenda e o dono da tenda o acolhe, lhe dando guarida, ele está absolvido do seu crime. E me compadeci deste jovem, quero perdoá-lo. O jovem tremia com medo de ser entregue nas mãos daqueles homens com cacetetes e facas. Diante da recusa do beduíno em entregar o garoto, eles disseram: você quer perdoar-lhe porque não sabe quem ele é e a quem ele matou. Beduíno respondeu: não me importa, eu decido perdoar-lhe. Os homens então afirmaram: ele matou seu único filho. Vai e veja o corpo dele sangrando na areia ali fora. Beduíno caiu num profundo silêncio. Enxugando as lágrimas que escorriam de seus olhos, disse: então, eu irei criá-lo como se fosse o meu filho, a quem ele matou. É exatamente assim que Deus procede com todo aquele que corre para a sua tenda de perdão, ficando escondido atrás da cruz de Cristo, o Salvador do mundo. A sentença que era contra nós era uma sentença de morte, mas Deus entregou por amor a você e a mim, o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que pudéssemos viver eternamente em sua tenda celestial, desfrutando pela fé de tudo que ele já conquistou para nós, por meio do sacrifício do seu Filho. Este é o padrão divino do perdão, o qual Deus tem nos chamado a praticar com o nosso semelhante conosco mesmo. Talvez você esteja se lembrando de algumas pessoas que estão há anos aprisionadas em suas emoções por causa da falta de perdão. Talvez você esteja achando que não vale a pena liberar o perdão a elas, mas lembre-se, é perdoando que somos perdoados. E quem será o maior beneficiado com esta decisão será você mesmo. Eu oro por você agora. Deus, em nome de Jesus, ajude essa pessoa a compreender o benefício que o perdão trará em sua vida. Ajude-a a sair desta prisão chamada falta de perdão e dê a ela o milagre que ela tanto busca. Amém. Neste momento, se você quiser, confesse esta oração em voz alta ou no silêncio do seu coração. Deus, meu Pai, eu quero nascer de novo. Eu quero que o meu coração seja transbordado pela Tua paz. Eu quero Jesus reinando em mim. Eu entro em sua tenda de perdão e me escondo atrás da cruz do meu Salvador Jesus Cristo, para que o seu amor seja derramado em meu coração, por todas estas pessoas que por anos ficaram aprisionadas nas minhas emoções, por não tê-las perdoado. Mas agora, eu decido perdoá-las e abençoá-las em nome de Jesus Cristo, porque eu entendi que o Senhor me perdoou de todos os meus pecados e que por meio de Jesus Cristo eu tenho a vida eterna. Eu tenho uma nova natureza que pode andar no perdão e no amor incondicionalmente por todos os dias da minha vida. Amém. Termino louvando ao meu Deus, como salmista no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia.